bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e estamos catando cavaco.
Pode ir? Eu sou o Cristão e eu sabia que um dia eu ia rir disso.
Eu sou o Heitor e eu já fiz mais de 10 cirurgias. Aqui a gente deixava o Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba!
Estamos aqui mais uma vez reunidos nessa roda canábica maravilhosa para falar de tombos, tropeços e cavacos tocados, não é mesmo, time?
Quem nunca, né, velho, tomou aquele cavacão caindo do skate? Quando você tá aprendendo a andar de patins. Já ia falar, quando você tá aprendendo a cair de patins, porque é isso, né? De patins, primeiro você aprende a cair, depois você aprende a andar. Porque é difícil.
Em tudo, primeiro você aprende a cair. Mano. Eu fiz judô na minha infância e a única coisa que eu peguei de boa no judô foi que eu aprendi a cair, mano. Eu sou bonzão de cair.
Ah, é porque eu já vi você caindo mesmo várias vezes.
Ô, mano, nunca caí dando de cara no chão. Eu nunca caí machucando, tipo assim, machucando... Eu sempre caí tentando absorver a queda da melhor maneira possível.
Tá ligado? Aquele tombo de cara plantada no chão, aquele é triste, mano.
É
porque
ruim,
você cai bobo. Porque você cai meio bobo, sacou? Você cai meio bonecão de posto, tá ligado? Não, você vê a pessoa, o movimento perpendicular da queda da pessoa, geralmente, isso, né?
Nossa, velho!
Não, e quando a pessoa só cai, tudo bem, porque a energia que ela tem acumulada é só a energia da gravidade, né? Mas e quando a pessoa vai cair e ela começa a catar cavaco acelerando? E ela começa a correr e o corpo vai inclinando, ela corre mais rápido,
Capitão América.
Esse é triste,
ela vai adicionando energia à queda, velho. Então, na hora que no fim cai, nossa, aí é aquele giz de cera, de carne.
Esse é o ralado.
Na calçada,
isso,
sacou?
Nossa! Que gastura, mano. Nossa, velho. Esse é aquele tombo ralado é
muito
triste,
ruim, velho.
Puta merda.
O meu tombo mais patético foi quando eu tava começando a andar de bike em BH. Porque eu sempre tive a bike lá no sítio. E eu não tinha bike em BH. Então eu passei a minha infância toda pedalando pra caralho, só que na estrada de chão, tá ligado? Sem ter que subir o meio fio, sem ter que ficar atento com relação ao trânsito, tá ligado? E aí, eu comecei a dar rolê aqui em BH de bike. Na primeira semana, velho, os caras viraram e falaram, ô, você tá ligado que dá pra subir o meio fio na bike, né? Porque antes eu ia pra onde o meio fio desce, né? Tipo, vaga de estacionamento,
não,
sabe?
Então, de acessibilidade, né?
Isso, então eu já passava naquela rampinha e entrava no meio fio. Os caras falaram, não, você puxa aqui o guidãozão e aí você sobe no passeio e depois é de trás você pode só deixar no fluxo que dá certo. Marlock, na minha primeira tentativa, Marlock, eu puxei o guidãozão, velho, a bike subiu o suficiente pro meio fio, só que foi muito antes. Então na hora que a bike caiu, ela caiu exatamente na quina do meio fio. Só que, Marlock, eu tava andando com a galera, os caras estavam voltando da Lan House, eu tava andando do lado dos caras, então eu tava naquela velocidade de caminhada. Eu dei um puxadão, na hora que eu bati na quina, Marlock, a mula não teve o reflexo de botar o pé no chão. Eu caí, flip assim, ó, tá ligado? Eu caí de lado, não soltei da bike. Tá ligado? Tipo assim, eu bati na quina, a bike parou. No que a bike parou, eu continuei com os pés no pedal, então eu caí lateral assim, devagarzinho, e praticamente caí no chão de lado, mano.
Em câmera lenta.
Foi a queda mais patética da minha vida, fui eu aprendendo a subir no meio fio.
De fato, essa aí...
É de bike, velho. De bike é triste, mano. Eu ia de bike do trampo, né? Eu ia de bike pro trampo, aí fazia faculdade, e voltava de noitaço, velho. 10 e meia da noite. Um belo dia tava chovendo. Minha faculdade era lá em cima, na FUMEC, lá no topo da Afonso Pena, pra quem é de BH.
Bem no alto da cidade.
E eu descia rumo Praça da Liberdade ali, pra descer rumo Centrão, pegando a Bias Fortes. Quem não é de Belo Horizonte ficou moscando, mas pra quem é, pintou na cabeça.
Então, resumidamente, mano, é assim, ia de um lugar muito alto pra um lugar muito baixo, rapidinho.
Muito baixo, exatamente. É descida, exatamente.
Linha reta.
Ladeira,
mas era descida. Um belo dia, 10 horas, 10 e meia, chovendo pra caralho. Ah, só não, que véio. Era uma sexta-feira que eu não trampava no sábado ou no domingo. Então eu não podia deixar a bike no escritório, porque eu pegava a bike no escritório véio. E descia. Então eu tinha que voltar com a bike, sacou? Horrível. Assim, se eu quisesse deixar a bike, eu até podia, mas eu devia querer a bike pra fazer alguma coisa.
E é paia
na
também,
minha cabeça, eu tinha que voltar com a bike, sacou?
É isso.
E na outra segunda eu ia ter que pegar busão, não ia poder voltar a subir pedalando, sacou? Falei, mano, vou ter que voltar pedalando, não vai ter jeito. Chuvinha, tá safe, chuvinha.
É, mano, vambora.
Peguei a bike no trampo, mochilinha com caderninho nas costas, né? Todo estudantinho, universitário. Se pá, eu já contei essa história aqui, então eu vou tentar me atentar aos fatos pra ninguém puxar minha orelha. Tá contando tipo mentira aqui? Então... Aí, mano, peguei a mochilinha.
Repetindo a mentira.
Né? Repetindo a mentira. É, mochilinha nas costas, estudantinha, aquele negócio todo. Eu fui descer ali a São Tomé de Souza. É uma rua que ela é calçada. Ela não tem asfalto, ela é de pedra. Só que aquela pedra encaixada que, mano, já tá todo zoado, cheio de buraco, sacou?
E lodinha, graminha e crescendo no meio.
Chovendo, sacou?
Nossa! Mano, véi.
Eu desci ali a primeira, aí na segunda parte da rua é a de frente pro corpo de bombeiros, sacou?
Tá. Uhum.
Mano, tinha um buracão, velho. Só que tava chovendo muito e de noite, e ali não tem iluminação na rua mesmo. Velho, eu fui com tudo, com a roda da frente, no buraco, velho.
Você nem viu que era buraco?
Nossa. Eu nem vi um buraco, fui pego completamente desprevenido, mano. Tadinho. No que eu fui com a roda no buraco, mano, eu já fui com a saqueira no quadro, com tudo, Heitor, mas com tudo, velho, com tudo.
Não, aí não dá, velho.
Com tudo. Nossa. De saqueira no quadro. Plau, no que eu dei mano, agora pensa, chovendo, foninho no ouvido... Já dá aquela sacada no quadro, já desnorteou, velho. Já tonteou.
Que sacou? Raiva que eu ia ficar, velho.
Mano, aí tipo assim, ó, aí no reflexo, segurei o freio, né, mano? Só que aí a pior coisa que eu podia ter feito, né, velho? Porque tava chovendo, escorregando pra caralho. A bike começou a sambar de um lado pro outro. E eu, no desespero de não cair, eu botei os dois pés no chão assim, Zé, sacou? Porque eu já tava sentado no quadro, sacou?
Tá igual o Velotron, velho.
Igual o Velotron. Nossa, mano, foi um terror aí com os dois pés, batendo os dois pés no chão, é aquele negócio todo e o saco latejando. Aí eu consegui parar, mano, e chovendo. Mas, tipo assim, não tava chovendo pouquinho, sacou? Tava chovendo com vontade, meu irmão.
Chovendo mesmo.
E aí, velho, foi eu de moletomzinho e mochilinha, sentei no meio fio, mano. Mas eu fiquei assim... uns 10 minutos, velho, sentado no meio-fim da chuva, velho, respirando, Zé, sacou, velho?
Deixe a chuva lavar, né?
Só que aí a diferença é que já não tinha ninguém pra me ver. O Cristão já sofreu na mão dos amigos que maiaram ele, eu tive um sofrimento isolado, entendeu?
Isolado. E, ó, no tadinho, eu fiquei com pena de você, velho.
Nossa, velho, esse foi foda, velho.
Tipo assim, sexta-feira, voltando pra casa do trabalho, de noite, de bike,
não, chovendo. Não, tava chovendo e voltando, tipo assim, isso, o já tinha trampado de manhã, já tinha feito o estágiozinho da faculdade de tarde, aí e faculdade de noite, sacou? Mas já tava só o pó da rabiola, mano. E aí dá-lhe sacada no quadro. Nossa.
Eu sei mais ou menos como que é isso, porque eu tenho um episódio parecido que foi indo do... Como é que é, né? Quando eu fiz faculdade, eu trampava de dia, de manhã e de tarde e estudava à noite. E já morava sozinho, então tinha que cuidar da casa também. Era corrido demais, velho. E aí eu saí do serviço e tava indo pra faculdade. Eu saí do serviço meio tarde, assim, meio fazendo uma hora besta um pouquinho, né, mano? Que você tá ligado, né? Que o chicote estrala.
De vez em quando tem que fazer pra eles achar que tá sempre à disposição.
É, pra eles achar que estão no comando, né, velho? Tipo assim, a gente faz a hora besta, mas desconta tudo em cagada. É cagada remunerada. Mas aí, eu fui pra faculdade. E ainda era que eu tava indo, tava chuviscando. E indo da faculdade, ali na frente do Hospital Belo Horizonte, quem é BH vai lembrar, tem uma curva. E aí, na curva, uma pessoa freou pra não passar no radar de velocidade. E eu tava atrás, eu tive que frear, mas eu tava em cima da faixa de pedestre, branquinha, e de moto. Nossa. Aquilo então, na hora que eu freiei, mingau, mano. Velho, você não tem noção não, meu irmão. Parece que é uma sopa de minhoca. De tanto
por que eles pintam aquela porra daquele bagulho com um negócio que escorrega, mano? Quem
joga
foi
um
desgraçado que inventou isso, mano?
Um desgraçado que inventou o negócio escorregar,
que isso? Velho. A tinta da faixa de pedestre escorrega, mano? Que porra que é tal, essa, velho?
Que tal se quando bater água isso aqui vira sabão? Fica bom pra lavar. É pra lavar isso o asfalto, gente. Isso aí é pra matar
motociclista, vocês
também não querem. Mas aí foi. Freiei em cima da da parada, a moto, vum, saiu debaixo de mim. Nossa, e aí eu caí assim, meio que deslizando no asfalto.
E a motoca ralando de lado, igual na
Akira. E a motoca ralando de lado, mano. E aí, na hora que eu olhei pra cima, assim, tinha um farol do carro vindo, a pessoa vem freando. Parou pertinho de mim, fi. Na moral, eu peguei a senha, só me chamaram, velho. Mas eu peguei a senha pra subir, viu? Não chamaram meu nome.
Motoca
acabou. E aí eu vendi minha moto. Aí eu falei, não, moto pra mim não dá.
Depois desse episódio, acabou.
Sabe por quê, velho? Eu sempre confiei muito na minha direção na moto. Eu sempre fui um bom motoca. Eu tive motoca 7 anos e nunca machuquei na minha vida. Então,
boa.
Algo tem de bom nisso
cachorro
aí.
Cachorro louco.
Só que, eu pegava corredor, tudo normal, motoca normal. Só que nesse dia eu percebi que se ferir ou não na moto não tá no seu controle. Não importa o tanto que você é bom. Um dia você vai machucar, velho. Não tem o que fazer. Aí eu falei, não.
E pode ser um bagulho muito bobo, mano. Você pode parar a motoca na frente da padaria e botar o tornozelo maiado no chão e torcer. Seu tornozelo, entendeu? Nunca mais é o mesmo, meu parceiro. Qualquer acabou. Coisa, é todo zica. Inverno você vai lembrar do pão de queijo da padaria. Todo inverno.
Moto é zica. Aí depois dessa que eu tomei esse rola, não machuquei, porque teve essa também. Eu só bati a panturrilha, que também é fácil, né? Com a panturrilha desse tamanho, qualquer coisa que eu fizer, eu bato ela. E ficou luxado, um pouco meio roxo, doendo, mas fora isso, tive nada. Mas vendi a moto.
E a motoca não deu nada. Só ralou.
A pior coisa de tudo foi: a moto quebrou só uma parte da moto. Uma. Que foi a alavanca de mudar a marcha.
Aí tem que trocar
tudo. Então a moto tava toda funcionando. A moto tava toda funcionando. E eu não conseguia levar ela pra casa. Eu tive que chamar um reboque. Por causa de uma pecinha de 3 centímetros, velho. Que tava quebrada. Bosta, na hora que ela caiu, ela quebrou só a alavanca. Ralou e tal, mas quebrou mesmo só a alavanca. Tinha que passar marcha. E aí eu tive que ficar esperando reboque. E era um dia que eu tinha prova na faculdade.
Nossa.
Eu tive que mandar mensagem pra galera. Falar, galera, caí de moto. Galera,
sofri não machuquei. Acidente aqui, pá. Tô
não
bem.
Machuquei. E aí a amiga minha me ligou, desesperada. Você machucou e não quer contar pra gente? Aí eu falei, não machuquei. Okay, mas avisa o professor que eu vou ter que refazer a prova, não sei o que.
É dor de cabeça, foda, né, mano?
Tomei um rola. Rola de moto que eu já tomei também, rola de bike, que nem você falou.
Nossa, indo pro serviço, vários.
Indo pro serviço, velho, e esse rola foi ruim porque...
Esse foi do ombro, esse você lembrou muitos ombro. Anos desse aí, hein?
Do ombro, não, eu lembro dele até hoje tem sentido dor, velho. Que eu tava esse indo pro serviço amarradão, e teve uma época que eu tava, tipo assim, sabe quando você fica empolgado com um trajeto da sua vida que você descobre de bike, e você fala, nossa, esse aqui é legal... De dar rolê, de ir e voltar, não sei o quê. Eu fui frango na situação. Porque eu tava indo pro serviço. E aí, sabe quando você vai olhar por cima do ombro esquerdo? E aí você dá aquela apoiada no guidão direito?
Pode.
E aí eu apoiei e eu mesmo catei o retrovisor dos carros parado.
Nossa.
Aí. Sacou? Que o erro foi meu, velho.
Isso é foda,
e aí eu tomei um rolão, mas que entrou aquilo que o Cristão... Você e o Cristão falaram sobre saber cair, né? Porque como eu andei muito de skate quando eu era novo, eu já caí rolando. Então, o capacete deu uma ralada do lado, velho. Que se eu não tivesse capacete, eu ia precisar de um cirurgião plástico, tá ligado? Na moralzinha, assim. A sobrancelha ia parar lá perto da boca. Capacete de bike. Mas gastou... Sabe o capacete de bike quando
a lateral,
tem uma viseirinha? Uma gastou a viseirinha, sacou?
Pode crer.
Foi ralando a viseirinha, gastou a viseirinha. Oh, mano, e eu ia machucar o rosto feio, velho. Mas é um negócio que eu bati o ombro. E aí eu tive um acúmulo de líquido dentro do osso do ombro. Que eu só descobri porque não parava de doer. E aí, olha, o que foi o pior de tudo era a época de carnaval. Foi antes do carnaval. E aí eu fui no médico, ele pediu um... Como é que chama aquele exame que você entra dentro do ímã? Fica girando, faz um barulhão? Foi esse? Eu não sei. Eu fiz um dos exames qualquer desses lá.
Ressonância?
Ressonância. Ou foi ressonância ou foi tomografia. Foi um dos dois.
Ressonância magnética, é ressonância isso aí.
Deve ser. E aí viu o líquido e ele falou assim, ó, você vai ter que ficar de molho e tal. E aí eu falei assim, como assim de molho, velho? Tá vindo carnaval. Aí ele falou, ó, tem que ficar descansando. Eu falei assim, doutor, é o seguinte, vou ser muito sincero, eu não vou ficar descansando. O que eu posso fazer pra minimizar o dano? Porque eu não vou deixar de curtir o carnaval.
A redução de danos aí.
Redução, não, papo reto, eu lembrei, foi disso mesmo. Eu falei, velho, redução de danos, como é que a gente reduz o dano aqui? E aí ele falou assim, ó, aplica gelo, tal, toma um anti-inflamatório, mas não anda de bicicleta. Resultado, 2 dias depois eu tava numa bicicletada. Dando rolê. Eu, cabelo e a amiga dele que ele levou. Eu acabei ficando com essa menina nesse dia, inclusive. E valeu muito a pena, então, sabe? E foi carnaval e foi tudo. Mas o meu ombro dói, velho. Até hoje o ombro ficou meio frouxo. Sabe quando... Não sei se alguém vai ter uma junta assim e vai me entender. Quando você sente que a junta de um lado não é tão presinha quanto do outro. Às vezes é um joelho, um pulso. O meu é o ombro.
Eu tenho pulso.
Eu sei que meu ombro esquerdo não há... os músculos que sustentam os ossos nos lugares certos não são tão fortos quanto do outro lado. E eu já fiz pilates a fuder. E não ficou 100%.
Mas sabe o que pega,
adulto? Tomar tombo depois de adulto.
Mas esse é o erro do jovem, é negligenciar a fisioterapia. A pessoa falar assim, não pode, mano. E aí você fala, tem dessa de não pode.
Dá nada.
Eu vou na maciota. Mano, joelho. Se o médico falar não pode, é não pode ao quadrado, tá ligado? Joelho, ombro, é umas paradas que tipo
tornozelo.
Assim... Se deu algum pau, respeita, porque essa porra vai durar pra sempre. Então, se você não segurar ali, acabou, mano. Você vai sentir aquilo ali pra sempre. Isso é dica do cristão velho já, cristão tio. Tio cristão tá dando a dica. Tio cristão tá mandando a real, galera. Mandou, esse é o erro do jovem. Mandou ficar de boa pra curar o dodói, fica de boa pra curar o dodói, na moral.
É porque às vezes aqueles dois dias que vão custar de repouso, poupam tanta dor e tanto esforço lá na frente, né?
É isso. Tá ligado? Tipo assim, é só mais um carnaval, tá ligado? Você
não,
já passou carnaval
aí, indo pro
sítio, Heitor. Se você já passou um carnaval no sítio, se você... Tá vendo como é que o Heitor ainda é jovem.
Aí não dá.
O jovem ainda não consegue, Marlon. O jovem ainda fala, não, mas carnaval não tem fisioterapia que eu vou deixar de pegar o carnaval.
E esse é o erro do jovem, Marlon. Tem poucas coisas na vida que me fazem perder um carnaval, mas você não tá entendendo.
Tipo, cuidar do próprio corpo, um negócio que vai ser pra sempre.
Não, mas não é cuidar do corpo. A memória é pra sempre.
A memória não é pra sempre.
O importante no carnaval não é exatamente o ombro, tá suave.
Nem a memória, porque do carnaval não vai ter memória. Do jeito que a gente sabe carnaval, Heitor. Você não lembra de metade daqueles dias que você passou, então.
Ô, velho, pior que é verdade, Cristão. Eu não vou negar que tem um dia ou outro do carnaval que eu queria ter ficado um pouquinho mais tranquilo pra lembrar melhor, velho, do dia.
É isso, mano. Não tem como, não. Mas aqui, você falou do ralo que você tomou indo pra aula. Eu já tomei um ralo. Tem um brother nosso que chama Han. E o Han, ele tava dormindo aqui em casa numa época, tipo assim, a gente tinha saído à noite, pá. E ele dormiu aqui em casa e ele tava de bike. E aí, mano, eu tinha que fazer uma prova no dia seguinte, tipo assim, sabadinho, tá ligado? Aí, as duas bikes estavam emparelhadas, eu falei, vou pegar a do Han que tá aqui na frente e já vou descer direto pra escola, que era só descida. E aí, tá ligado? Tipo assim, acabou, eu volto com a bike do Han, o Han ainda vai estar dormindo, certeza. Aí, mano, desci amarradão. Só que nessa época, mano, eu e Han, a gente andava de bike pra fazer estripulias. Foi ali que veio as habilidades e os capotes, tá ligado?
Eu e Marlon chamamos de... Firula.
Firulinhas. É aí a origem do cristão Firulinhas, entendi.
Beleza. É ali que eu aprendi a...
Pra quem não conhece o cristão é cheio de gracinha que não tem necessidade na rua, entendeu?
Se você qualquer tá coisa que você quer fazer.
Ele vai tentar subir o meio fio, sacou? Ele, se tem um montinho de terra, ele vai dar um pulinho,
sacou?
Ele vai avançar
do lado
um sinal
da
sem a necessidade. Isso, ele vai passar do lado do idoso numa velocidade não aconselhável.
Que não precisa. E ainda vai falar, no ouvido da idosa, sacou?
O pior aí é que eu vou mesmo. Difícil, velho. E foi nessa época, mano. Foi o Han que me ajudou a construir esse ser.
A origem.
Que dá trabalho, tá ligado? Só que aí, mano, aí eu peguei a bike do Han e fui. Passa no meio fio, dá o pulinho, sobe no outro, não sei o quê. E já era o caminho que eu ia pra escola quase todo dia, então já tava ligado, eu já tinha a rota. A minha rota era igual rota de Fórmula 1, era igual rota de formiga, que até cava no chão, assim, você sabe direitinho onde é que vai passar.
Pode crer.
Aí eu tô lá na rota da formiguinha, né, mano? Mano, eu pulei do meio fio assim, ó, nem era muito alto. Eu só, em vez de cair, eu dei só uma puxadinha. No que eu caí, o guidão foi pra frente. Então, eu fui pra ir de cara no chão, tá ligado? Porque o guidão simplesmente soltou da bike.
Nossa, aí fudeu, velho.
No que eu senti o guidão indo pra frente, assim, que eu já senti que eu ia capotar, eu joguei a bike pro lado e joguei meu corpo de lado. Então eu ralei a lateral do meu corpo no
asfalto. Você lembrou de todos os anos de judô, né, Cristão?
Mano, nossa. Não tem como, mano. Eu sou bom, se tem um negócio que eu sou bom é em capote, Marlock. Eu sou bom no capote.
Tomar capote.
Aí eu joguei de lado e ralei inteiro.
Desenrola, bate, joga de lado.
E a mãe do Han ainda passou por mim na rua. Ela tava dirigindo, ela passou por mim com a bike do filho dela arregaçada e falou, ó, Cristão capotou. E foi trabalhar. Ela cagou pra mim.
E te largou lá capotado. Sacanagem, Zé.
Fui fazer prova. Fiz a prova sangrando, voltei pra casa e o Duran tava dormindo ainda. Eu todo capotado, fudido, e o menino nem acordou.
E foi a bike dele que você quebrou. Foi
a bike isso que eu ia falar. A pergunta que eu quero fazer
eu imagino o cara dorme na casa do brother, aí ele acorda. O brother tá todo ralado e a bike quebrada. Ah, não, Zé.
E o brother com a bike dele em casa. Tipo assim, eu tinha minha bike, mano. Eu só saí com a bike dele.
Isso, mano. Não tinha um porquê, Zé. Eu ia olhar pra sua cara e falar, Cristão, mas sua bike não tá aí, Zé? Tá. Então, por que você... Ah, não, Zé.
Foi isso.
Que então, merda,
nossa,
velho.
Nossa, você bugou o moleque, você deu tela
azul. Gastou um ticket de amizade, Zé.
Tela azul, Zé.
Nossa, mas eu dei muito capote com o Han. Eu dei capote com o Han uma vez também, que a gente tava descendo uma rua aqui próxima. E aí essa rua tinha duas padarias na rua. Uma uns quarteirões acima e uma uns quarteirões abaixo. A rua era só descida. Na verdade, a rua era contramão, mas na contramão era descida. Pra gente, ela era descida. E aí, mano, pegamos a rua lá do topo, lá em Simão, e combinamos. Vamos descer na padaria, que aí nós vamos comprar uns negocinhos, que a gente tava indo fazer um corujão na Lan House. Então a gente ia comprar uns negócios na padoca,
pra
ficar gastando dinheiro, tá ligado?
É isso,
aí, claro. Mano, eu e Han, a gente descia sempre no tá ligado? No sem freio aqui, até estimulando. Pra que freio? Só pedalando assim, correndo pra caralho. O Han na minha frente, eu um pouco atrás. Chegou uma hora que o Han simplesmente, ele errou a padaria que a gente tinha e ele virou uma padaria antes. No que ele virou, eu fui tirar do Han e eu tirei pro lado de trás da bike dele. Imagina que ele fez uma curvinha pra direita assim e a bike dele ficou perpendicular com a minha.
Certo.
Tá ligado?
Você chapou na traseira dele.
Pra trás.
Eu chapoquei a traseira dele, só que eu voei por cima da bike do Han e já caí sentado. No que eu caí sentado, mano, eu falei, caralho, doido demais, Han. Você viu isso aqui que eu fiz?
Você caiu sentado no chão? Aí você quebrou o sobrecu.
No chão. Não, foi tudo suave. Nem machucou.
Você tá maluco, velho. Estão
borrachados, velho. Fudeu,
mano. Minha mãe caiu sentada, ela trincou o osso do sobrecu, velho.
É, pra caralho. É cruel, é cruel. E pior que não tem como gessar, não tem como fazer nada.
Não, horrível. Pior de todos.
Tem que ficar deitadinho de barriga pra baixo.
Eu nem sei te falar como é que sara o osso do sobrecu, não, velho.
É, cruel, viu?
Então, desejo pra ninguém.
Cuidem do seu sobrecu.
Na moral, velho. Muito carinho com a Simbiquira.
Eu quebrei osso, bicicleta ainda, o Heitor presenciou um capote que eu tomei, velho. A gente tava fazendo uns corre da blusa, você lembra?
Foi isso mesmo.
A gente tava
fazendo
uns corre das blusas, das camisas do Panza, que a gente tava visitando um fornecedor.
Fornecedor.
Né? Ele tava com umas amostras pra gente ver, né? Do tecido, isso. Das paradas, era isso,
eu acho. Exatamente. Exatamente
e isso. E aí, a gente tinha que fazer esse corre, mas a gente tinha que passar em vários locais também. Então a gente tinha que descer, a gente calculou que o melhor seria alugar uma bike daquela do Itaú, que ficava.
Isso.
Tá ligado? E aí nós pegamos uma bikezinha daquela do Itaú ali de frente pro Minas Tênis.
Exatamente, velho.
Não foi?
Exatamente
aí, isso. Mano, eu peguei a bike. Aí sabe quando você começa o pedal em pé? Pra pegar um ritmo, né? Porque ainda mais que aquela bike, a marcha é uma porcaria. Então você dá um
impulso bike pesada.
Nela e vai tranquilo, sacou? Então, mano, o Heitor pegou a bike dele, deu uns pedal pra frente, ou você tava atrás? Você tava na frente.
Eu tava atrás. Né? Não, eu tava você atrás.
Tava atrás. Então, mano, peguei a bike, velho. Dei, assim, alguns pedais desse, assim, pra pegar
umas o duas, ritmo. Três, assim.
Na hora que a bike endireitou, velho, sabe? Aí, velho, eu já sentei, velho, com vontade no banco, sacou, velho? No que eu sentei no banco, o banco tava quebrado, velho. Ele, é. Tipo assim, é como se ele estivesse na altura no alto. Velho, ele foi lá em cima no banco de BMX, sacou?
É, tá ligado?
Eu fui junto, velho. E eu fui junto.
O banco não tava preso. Na hora que o Marlon sentou, o banco foi do mais alto pro mais baixo em um microsegundo. Ele não teve resistência.
Não teve resistência nenhuma, velho.
Aí o Marlon bateu, socou a bunda assim e já caiu pro chão uma fora, tadinho.
Não, já caí todo esquisito, velho. Já caí todo esquisito. Os carros que tava passando me olhando.
Uma senhorinha tava passando, olhou mesmo, deu um risinho de canto, assim.
Não, e a gente completamente chapado, né? Detalhe.
Não, a gente tava muito chapado. E o problema foi, o Marlon tava pedalando em pé. Então, na hora que ele sentou, calculou-se a força pro banco tá lá em cima. Isso. Então, na hora que o Marlon sentou, e na hora que ele caiu meio embolado com a bike, sacou? Tipo, com o pé enfiado dentro do quadro da bike.
Isso,
quadro, né? É como se fosse um tubo, assim. Mas com as pernas abraçando o tubo da bike, eu tadinho
do mal. Mano, foi muito esquisito, velho.
Isso era 8:30 da manhã, velho.
De um dia útil, né?
De um dia útil, tinha um dia inteiro pra ficar correndo atrás de fornecedor pedalando.
E o pior, velho, é que não foi eu que sequelei no bagulho. O banco tava real quebrado, sacou? Na hora que eu sentei na força, ele dali, desceu com tudo, mano.
Aquela valvulinha tava quebrada.
E o pior, tive que abaixar a cabeça, devolver a bike e pegar outra.
Pagar de novo ainda. Achando bom. É, porque a gente fez a conta no dia e, tipo assim, qualquer outro meio de transporte ia ficar mais do que o dobro do que ir de bike. Aí nós falamos, ah, vamos de bike, a gente dá um 2 e desce curtindo. E foi legal mesmo, esse dia foi bom. Legal. Nós demos, pedalamos pra caralho nesse dia pela cidade. Eu e Marlon, nós ficamos pedalando assim de 8:30 da manhã até umas 3, 4 da tarde
pela cidade. É, nós fomos assim. Chegar em casa quase 5, assim, velho.
Foi.
Sim,
foi da hora.
Sua respectiva.
Foi bem massa.
Esses dias de rolê de bans, a gente rodava muito, mano. Esses rolê de bans, o Heitor quase foi atropelado de patinete eletrônico. Patinete elétrico.
Nossa, velho. Quase que eu atropelei um carro de madame.
Foi isso
mesmo. Nossa, foi? É o pior carro pra atropelar.
Porque a gente... Assim. Lembra no começo do patinete elétrico, quando eles não tinham nem limite de velocidade? Ô, mano, dava pra meter uns 40 km por hora no patinete. Mano,
tinha muito acidente com aquela porra,
velho. E aí eu e o Cristão catamos um patinete desse e começamos a descer pela ciclovia. Mas a gente tava, velho, queimando. Tipo assim, muito rápido, doideira. Aí na hora que chegou ali na frente do Redentor, o Cristão passou e atrás veio tipo uma BMW branca dessas grandona. Que parece uma Blazer. Branca,
linda, fechadona na ciclovia.
Passou na frente da ciclovia. E aí ela nem avançou e nem voltou. Ela parou na ciclovia.
Puta
e aí,
que pariu,
velho. Eu juro pra você, eu tive que meter o patinete de lado. Que nem um James Bond, assim, tá ligado? Identidade Bourne. Eu não tô zoando, velho. E aí tive que ficar com o patinete assim, dando uma freada, batendo o pé no chão. Porque senão eu ia chapocar na porta da mulher. E aí eu machucar, eu não importo não. Porque eu saro, mas a porta não sara. Eu ia ter que pagar a porta da BMW. Sacou? Ia ficar muito ruim pra mim.
Ou não, né? Ela que parou na ciclovia, se passa aí, era se dar bem.
Nossa, mano! Porra, eu devia estar chapocado na porta da BMW, Zé. De patinete.
Mas aí a redução de dano, né? Você vê a BMW, você não quer foder. Você não quer chumbar ela.
Aí, falando de patinete, de capote de patinete, tem o capote da Marina, né?
Patinete. Mano, eu não queria contar essa história, porque pega mal se um de nós contar. Mas eu queria que a Marina estivesse aqui pra contar, velho. Porque esse foi, tipo... Mano, esse foi um dos melhores tombos que eu já vi, velho. E assim...
Eu posso chamar
tudo,
ela.
Tudo que envolve essa história é fantástica, velho. Eu queria dar as boas-vindas ao episódio aqui, a Marina, que a gente teve que tirar ela do descanso dela pra contar a história do melhor tombo presenciado pelo Banza.
Foi mesmo.
Seja bem-vinda, Marina. É sempre um prazer recebê-la aqui no BanzaCast.
Salve, salve. Então, vocês estão falando de quedas, é isso?
É isso, o episódio de hoje é sobre tombos, quedas, catadas de cavaco.
Entendi. E se vocês querem que eu conte sobre o mundialito de patinete?
Pode chamar assim, pode chamar assim.
Porque olha só, além disso, era naquela época que tinha acabado de sair esses patinete elétrico e meio que eu achei legal o negócio, tá ligado? Tinha duas marcas aí aqui em BH e uma delas tinha uns patinetes que dava pra dar uns rolê gostosinho. E eu e Heitor fizemos vários corre do Banza em algum momento fazendo de patinete, tá ligado? A gente ia a pé, mas tinha que subir um morrão ou pegar uma parte mais longa, catava um patinete ponto A, ponto B.
Era novidade também, né, mano?
Como é, e divertido. Aqui. Não, era divertido, no final das contas.
Era divertido.
E aí,
pra caralho.
E aí a gente quis dar experiência pra todo mundo.
Então, aí a gente tava lá na famosa Praça da Liberdade, num domingo,
um
sábado, não lembro.
Dominguinho.
E a gente resolveu...
Um dia de sol lindo, né, Mari?
Um dia de sol lindo, exatamente. E a gente resolveu apostar uma corrida.
Foi.
Acho que tava eu, Ianca... Corrida de patinete elétrico. Isso. Eu, Ianca, Marquinhos, quem mais?
O Marlon Cristão.
O Marlon Cristão. E você tava filmando.
É claro.
É claro.
Mas, se não me engano, foi você, a Ianca e o Marquinhos e acho que a Bárbara.
Ah, é. Pode crer.
Foi isso mesmo.
E aí, na hora que eu fui na corrida, eu falei, eu vou também. Aí o Heitor falou, não, beleza, me dá as suas coisas aí, porque...
Não, porque eu pensei, né? Vai que ela cai. Tipo assim, ela cai, né? Mas vai que
não
ela
leva
cai.
O celular.
É. E aí, simplesmente, que eu acelerei o patinete, dei um impulso
no máximo
ao mesmo tempo, e abaixei ao mesmo tempo, e capotei ao mesmo tempo.
É, a Mari acelerou o patinete no máximo e tentou dar um impulso ao mesmo tempo.
E abaixei no patinete. Eu abaixei o corpo, assim, pra eu ficar agarradinho com o patinete.
Ela achou que ia ficar aerodinâmica, sacou?
Vocês já desceram do busão em movimento? Vocês já desceram do busão em movimento? Você dá uma pesada assim, o chão tá mexendo, tá ligado? A Marina deu uma dessa, com o pezinho no chão, só que o patinete já tava com a velocidade alta. No que ela deu uma passada, velho, já era o equilíbrio dela, mano. Ela foi com tudo pro chão, mano.
Aí o patinete deu dois lig-lig, sabe quando a rodinha dá um lig-lig assim? Lig-lig chão, já era.
Foi isso mesmo.
E caí, e machuquei, e ralei daquele modelo.
Fomos lá pro...
CCBB.
CCBB pra lavar o machucado, tomar uma aguinha.
Mas sabe o que eu achei legal?
Mas eu machuquei mesmo, velho. Machuquei mesmo, fiquei roxaça.
Ralou até na gordurinha. Sabe
até na gordurinha. Até e demorou pra sarar, assim. Ficou tudo roxo, assim, onde eu caí. E os ralados demoraram.
E aí chegou em casa, a Marina perguntou assim, o que que faz quando cai? Aí eu falei assim, ó, quando eu andava de skate, só tem uma coisa que a gente faz. Joga
água e sabão.
Água e sabão.
Eu aprendi quando eu era novo. Lava com água e sabão e joga álcool em cima.
Mas a parada do álcool... É completamente desnecessário. Quero depois deixar um disclaimer aqui.
Não adianta, velho. Não precisa jogar álcool numa não machucada, velho.
É. Metiolate, dá-lhe metiolate.
E ele jogou álcool nos meus machucados.
Joguei, foi o que eu aprendi. Pelada no box, garrafada d'álcool. Nos ralados. Eu fazia isso comigo, sempre funcionou.
O que eu achei engraçado disso é que na hora que a gente foi fazer essa pauta, o Marlock falou: ah, mano, eu não tenho muito capote, não, tal, mas eu consigo desembolar um negócio. E aí, esse capote da Marina foi um dos primeiros capotes que a Marina capotou de machucar, né?
É verdade.
Por isso que ela tava assim. O que que eu faço? Porque Marina... Ô, mano, Marina era muito santinha. Nós botamos essa mulher no mundo.
A Marina era mesmo. Ela era meio que CDF, assim, né?
Eu sou menina, até hoje.
Menina de família, que só faz coisa boa. Tudo certo. Nós esmerdalhamos a vida da pobre coitada.
Eu fui quem mais incentivou.
Botamos ela pra apostar a corrida de patinete elétrico na Praça da Liberdade.
Pra vocês verem.
Mas não, e um bando de marmanjo, né? Vocês estão imaginando aí que isso era na nossa juventude, né?
Não,
não, isso deve ter, velho, uns 3 anos, no máximo.
Eu já era uma mulher casada.
A pessoa mais nova do rolê devia estar com seus 25, tá ligado?
Sensacional, velho.
Marina, maravilhoso. Marina, tem duas coisas que eu gosto muito da Marina. Duas coisas que eu tenho posse que eu gosto muito da Marina, que é essa história, porque eu vivi e eu também tenho posse dessa história. Beleza. E uma foto que eu tenho da Marina chaparalhaça no Nossa, primeiro estúdio Banza, de luz verde, Marina olhando pro nada, completamente Marina perdida, derretida. Tá ligado?
Essa era a foto.
Não,
Marina derretida. Um meme, velho. Um meme
dessa. Não, essa foto é horrível.
Marina, eu amo essa foto. Toda vez que eu vejo essa foto, história, eu agradeço a Marina obrigado, por Marina. Me deixar ainda estar com essa foto. Muito obrigado, Marina.
Tem que usar com responsabilidade, não posto na internet. Valeu, galera.
Tamo junto, Marina. Obrigado.
Nossa, eu tomei vários capotes na minha vida, velho. Eu já tive uma vida ativa, desvairada, né? De muitas atividades físicas. Até parece, né, velho? Eu era obeso até anteontem. Não, mas eu já caí muito na minha vida. Eu caí até quando eu era criança. Eu quebrei o braço porque eu tropecei no chinelo do meu pai. Pode um negócio desse?
Putz, isso, mano.
Eu tropecei no chinelo do meu pai dentro de casa. Porque, na verdade, aconteceu o seguinte. Eu tava brincando. Sabe aquelas... Antigamente tinha, hoje em dia não tem mais, né? Caixa de areia pra criança brincar em parquinho.
Pode crer.
O que que tá acontecendo?
É
a Christian tá fumando baseado fumado.
Que isso, Zé? O Christian acendeu um beck do nada.
Do nada, Zé.
Era a ponta da marcha da maconha,
mano. Estou a processar.
Caralho, inédito, velho. O Cristão é um ávido usuário de vaporizadores aí, né? Pra quem não tá ligado. Inclusive, um salvão pra Ponto Com, nosso apoiador oficial aí, que segue apoiando o nosso trampo. Se você é um curioso dos vaporizadores, quer conhecer novas máquinas, se você é um lojista e tá caçando aí uma consultoria pra trazer os vaporizadores pra sua tabacaria, não deixa de mandar um salvão lá pra Ponto Com. Não sequela.
Mas aí tinha caixa de areia, lá no prédio tinha também. Só que quando tem caixa de areia, gato caga, né? Então eles ficaram meio assim, pum, ia demolir a caixa de areia. Antes de demolir, esvaziou. Ficou isso a caixa de areia, mesmo. Então ficou só um muradinho cercado, não ficou um muradinho?
Só uma piscininha vazia.
Piscininha vazia. Eu fiquei brincando de pular. Corria, pulava uma, pulava outra. Voltava correndo, pulava uma, pulava outra. Voltava correndo. Meu pai falou assim: Heitor, cuidado, porque você pode acabar caindo e quebrando um braço. Daí ele fechou a boca, eu caí e quebrei o braço.
Sério?
Não tem nem o que falar, ué. Não tem.
Mas é onde que entra o escorregão no chinelo aí?
E aí, calma, Zé, você tá muito nervoso. Isso foi 9 meses antes do escorregão no chinelo.
Ah, não.
Porque eu fui pro minha mãe me levou no médico, e aí eu não quebrei o braço, eu não quebrei o osso. Meio que rompeu os ligamentos com tudo. Então, o osso do... A cabeça do antebraço foi parar quase no ombro. Que sacou? Isso, caminhou, Zé? Por dentro do corpo, por dentro da carne.
Nossa, não deu uma fratura exposta. Toda.
Sacou? Caralho, então. E aí o ortopedista falou, nossa, essa cirurgia aqui é muito complexa, não sei o quê. E aí eles usaram pinos experimentais em mim. Sabe pino, aquela gaiola que fica na perna de motoboy?
Sim.
Depois que machuca? Aquilo, primeiro, era como se fossem uns dentes de garfo, que ficava exposto pra fora do machucado. Não tinha aquela gaiola bonitinha. Então ele botou esses dois pinos no meu cotovelo pra poder segurar o antebraço na posição certa em relação ao braço e os tendões, os ligamentos colarem tudo certinho de novo, porque senão eu ia perder a movimentação do braço, do jeito que machucou. Aí beleza, caralho. O médico falou com a minha mãe e falou, essa cirurgia é um pouco rara de ter que fazer e tal, é difícil, mas vamos fazer. Fizeram. Aí eu fiquei uns 6 meses de gesso. Eu nem sei se foi 6. Muitos meses de gesso, porque uma parte da minha vida, todas as fotos eu tô de gesso.
Não.
Pô, tô o gesso, beleza, tirei. Mano, eu tirei o gesso, o braço ainda tava acabando de sarar. Eu tropecei no chinelo do meu pai com menos de um mês sem gesso e quebrei o braço no mesmo lugar, do Nossa. Mesmo jeito. Meu braço foi parar quase no ombro de novo, velho. A mesma cirurgia.
A mesma cirurgia?
Minha mãe me levou no médico, aí o médico falou assim, nossa, que engraçado, é tão difícil aparecer essa lesão e esse ano teve um outro menino com essa mesma lesão. Aí minha mãe falou, não é outro menino, não, é o mesmo menino.
É esse demônio aqui, e já deu um pescotapo assim.
Fudendo,
véio. Eu fui pra mesma cirurgia de novo, velho.
Ah, mas é porque tava fragilizado.
Pra botar pino no braço, mano. De novo. Meses de gesso, de novo.
Eu só consigo imaginar a raiva do seu pai, velho.
Imagina, velho.
A única não, coisa que eu consigo imaginar.
Imagina a raiva da minha mãe. A raiva da minha mãe em cima do meu pai. Porque ela sempre, eu lembro dela sempre falando de não deixar as coisas espalhadas dentro de casa. Meu pai deixou o chinelo espalhado. Meu pai tem um pezão, meu pai deve perder, deve ser 44. Então era aquela lancha de aquele rider, tá ligado?
Bruto. Pode crer. Imagina a raiva do plano de saúde. A segunda seguida, operação estranha, diferentaça.
Não, plano de saúde tem tudo que se fuder, velho.
Tem que rodar mesmo. Tem que usar mesmo, galera. Se tiver com dor no cabelo, vai no mesmo médico. Ô, papo reto, quem tem plano de saúde tem que ir no médico toda hora pra qualquer coisa, velho.
Eu também.
E eu sou dessa ideia mesmo. Ah, mas toda hora você vai no médico? Vou!
E não autorizou, velho. Senta o dedo, velho. Não pensa demais também, não, Zé.
É, mano. Senta o dedo quando a gente fala é vias jurídicas, tá?
É, por favor, isso, exatamente.
Não recorram armas de fogo.
Oh, mas aqui.
Porque eles têm uns advogados bons, né, Marlon? A gente tem que deixar.
Isso, exatamente.
Tudo muito.
É. Eu também quebrei o braço de maneira patética. Eu falei que o meu capote mais patético tinha sido esse da bike, mas eu, o meu capote de quebrar o braço, eu tava na época do colégio, tava jogando ranca. Como é que chama esse negócio da sua cidade, onde você simplesmente bicuda qualquer objeto? Esse objeto voou, pegou em alguém.
Preferencialmente uma bola, nesse... né?
No meu caso, não era uma bola,
Marlock. Ou uma garrafa pet.
Pode ser qualquer coisa.
O nosso colégio nunca era bola, porque já tava até proibido de tanta treta que já tinha dado. Então era com qualquer coisa, era latinha amassada, sei lá, podia ser, a casca de banana, velho. Era só voar um negócio e pegar em alguém que era motivo pra dar uma porrada. Até o moleque chegar no pique. E aí o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu estava no pique. O cara tomou a bolada, ou a latada, ou seja o que for, e veio correndo. E era um cara grandão, assim, mais velho que eu, tal, mais gordão, assim. No que o cara pulou pra chegar no pique, ele me deu um encontrão. Eu caí sentado, o pique era um lugar meio alto, não. Tipo assim, o pique era um lugar, era, sabe, o rodapé da árvore, que normalmente tá. Tem um altinho, sim. Tá ligado? Uh-huh. Eu tava, o pique era nesse altinho e eu tava lá de bobeira, acho que eu tava nem brincando, acho que eu não devia nem tá ligado no rolê. Eu sei não, que veio
o menino, cara tava, mano, de bobeira no pique do ranca?
No
que
isso, mano?
Ranca?
Eu tinha que ter quebrado o braço.
Se eu sou você, você toma uma pernada, Cristão. Não entender nada, Zé.
Mas aí foi isso, mas e... mano. Tipo, eu caí sentado, só que aí eu pus as mãos pra dar uma amortecida. No que eu fiz isso, trinquei um dos braços. Meu braço direito, ele teve aquele trincado, que é aquele quebrado que volta pro lugar, tá ligado? Ele tá quebrado, ele tá inteirão, mas quando você dá o raio-x, você vê o de fora a fora, assim, o lugar que quebrou.
Pode crer.
E aí eu usei gesso nessa época no capote mais doente. Eu tava de boa.
Esse foi
tomei
bobo.
Um encontrão, caí sentado e trinquei e quebrei o braço.
Não, mais bobo do que esse foi o dia que eu quebrei o dedo, que a gente tava no... Eu nem foi capote, mas eu só apontar que foi idiota. A gente tava no salão de festa, e o salão de festa... Eu já contei essa história aqui. Tinha uma porta de correr de metal com vidro pesadona, velho. E aí a gente, eu e meu irmão, a gente era criança, a gente teve a ideia de pegar um pedaço de papel. Porque lembra aquele negócio que não dá pra dobrar um papel mais de 7 vezes, ou 8 vezes, ou 12 pode vezes?
Crer. É, tem um
cada
esquema
vez fala um número, né? Porque se dobrar 14 vezes, chega na lua. É um negócio assim.
É, uma parada assim.
Aí eu falei, o quê? Eu consigo dobrar? Aí nós pensamos assim, vamos dobrar o papel, na hora que não der mais, a gente bota o papel na porta do salão de festa, vem correndo com a porta no trilho, porta de correr...
Nossa,
e
que
blau no papel.
Nossa,
e aí eu falei assim, nossa. Arthur, segura aí que eu vou arrumar o papel. E tô arrumando
queria
o papel.
Queria mandar um salve aqui pra Jorges, que tá sendo
salve, meu amor!
Salve,
Jorges!
Aqui, porque esse episódio tá sendo gravado ao vivo lá na twitch.tv/bansoficial.
Eternizada.
E aí, só pra dar um climinha, né, Arthur? E aí você empurrou a porta?
Mano, eu tava arrumando o papelzinho ainda, eu tô bem concentrado no papel. Blau! Meu irmão já veio com a porta correndo sem me avisar.
No!
O som, porque tava rolando, a gente tava arrumando o salão de festa pra ter festa. Então o som já tava no talo, os adultos já tava bebendo e era nos 90, nossa, né, velho? Ninguém cuidava das crianças. As crianças que se crie, sacou?
É isso aí.
A criança que você não se criar é Darwin. Era assim que era feita as coisas. E aí eu tava lá com o dedinho todo feliz e meu irmão veio correndo com a porta e blau no meu dedo. E aí, nossa, desarruma o salão de festa, vai pro hospital. Aí eu quebrei o dedão, velho. Quebrei o osso do dedão. Foi, nossa, chato,
ainda bem,
cara,
que você quebrou, você podia ter esmagado, mano. Ia ser muito pior.
Esmigalhado o dedão.
É.
E aí eu joguei. É. Foi foda, eu tive que ficar com uma tala no dedão. Um tempão no colégio, todo mundo ficou me zoando que eu tava com aquela tala porque eu enfiei o dedão no cu, tá ligado? A criança é muito cruel, Zé.
Eu já usei uma tala também na mão direita, no dedo anelar. Eu tava jogando.
Por quê?
Tava jogando bola, alguma coisa, e eu fui pegar a bola. No que eu peguei a bola, o moleque chutou a bola junto ao mesmo tempo.
Nossa, é muito ruim, velho.
E aí eu tomei meio que uma bicuda no dedo, meio que o impacto da bola no dedo mesmo, sacou? E aí trincou. Aí eu fiquei um
dor.
Tempo com a tala. Arregaçou, né? Achei que tinha quebrado. Mas aí fomos no médico, não deram nada. Fiquei com a tala, sei lá, umas 2 semanas.
E tanto que fica latejando depois que toma porrada?
Ah, dói pra caralho, tá maluco.
Lateja, mano. Aí cada vez que seu coração pulsa, lateja. Aí você torce pro seu coração parar de pulsar. Mas aí não, né, velho? Porque também, vamos falar. Eu já me quebrei várias vezes também.
Vocês já quebraram os outros? Eu já quebrei dedos dos outros na bolada de vôlei e na bolada de basquete.
Que isso?
Você já quebrou a costela da minha mãe dando um abraço.
Eu já quebrei a costela da sua mãe.
Que isso, Cristão?
Esse Cristão é bom de abraço, meu parceiro. Vocês lembram um dia que ele falou que ele é bom de um chameguinho?
Eu sou bom de chameguinho.
Abraço de jacaré, meu irmão.
No pé.
Eu dei que um abração nela e ninguém entendeu nada. Não fez um crack na hora, não fez nada. Só que ela ficou sentindo dor, sentindo dor, sentindo
dor. Ela ficou sentindo uma dor, médico, sentindo uma parada.
Costela quebrada. Quando que deve ter sido, ué? Não capotei, não fez nada, só pode ter sido
crack. Ah, aquele dia do Christian eu senti um negócio, sacou?
Coitada da Jorges, o pessoal tá falando no chat da live aqui e é verdade. Esse tem pegada.
Mas já quebrei dedo de colega de vôlei dando bolada. Tipo assim, no final das contas, isso não é responsa sua, mas saiu de você, tá ligado? Eu dei uma bolada boa, o moleque foi receber de manchete com os dedos meio torto, com os dedos meio errado, saiu de lá direto pra ambulância, pra ir pro hospital. Nossa, e do basquete é a mesma coisa, porque do basquete, o passe do basquete não é como se você estivesse dando bola pra uma criança, que você joga de leve.
Uma vez, você joga a bola no cara.
O passe de basquete é uma porrada em linha reta que você dá em direção do seu braço.
Brother. É.
Então, se ele recebe com o dedo também, é mais reto, né? Sem ele estar de lado pra poder absorver, ele também foi outro polegar que foi quebrado graças à bolada do Cristão. E é paia, tá ligado? Porque, tipo assim, é o que eu falei, a culpa não é minha, tá ligado? Eu fiz o nosso procedimento aqui, o professor que mandou. É o rolê. Só que, tipo assim, é chato, fui eu, poxa. Sabe? Parece que fui eu que quebrei, mas não fui eu, poxa.
Não, isso é. Até que... Ó, eu já... Vale, uma vez eu quebrei o nariz de um camarada.
É mesmo?
Porque eu joguei meu punho em direção ao nariz dele e ele não recebeu bem. Ele tava com o nariz reto. A gente era bem criancinha quando isso aconteceu, pra falar a verdade. Porque ele beijou a menina que eu gostava, né, velho? E aí eu tava, tipo assim, na primeira série. Na primeira série, velho. O que você faz se o menino beija a menina que você gosta? Você enfia a mão na cara dele, velho.
Claro, velho.
Na primeira série, não tem conversa, não, Zé.
A ideia é dura, Zé.
Você tá doido? Eu nem tenho a ideia pra dar no cara.
Assim, na escola, assim, de acidente, eu tava jogando queimada uma vez. E eu joguei a... E era um brother meu, que o apelido dele era até Shoji, do Naruto. Vocês lembram desse personagem? Que era um gordão, tá ligado? E
pode
esse meu parceiro era grandão também, sacou? E a gente tava jogando a queimada e ele era um pica da queimada, que ele jogava fortão porque ele era grandão, né, Zé? Aí meio que sobrou eu e ele, assim, sacou? Aí eu peguei a bola, mano, e eu dei uma bolada braba nele. Ele foi tentar agarrar, só que ele esticou os braços... A frente do torso dele, assim, eu tô mostrando no ao vivo aqui. Então, no que ele foi tentar agarrar pra abraçar a bola, né? No que ele foi fazer assim, a bola rolou pelo braço dele, na como se fosse dele. Um corrimão, sacou? Pior, não, irmão. Pegou no gogó dele, Zé. Pegou no gogó dele com tudo, Heitor. O gogó dele entrou pra dentro, meu parceiro. O gogó dele entrou pra dentro, tio. Aí ele não conseguindo respirar. O moleque começou a ficar roxo, tá ligado? Real. Aí veio a professora de educação física, assim, Zé. Ela meteu a mão na goela dele com tudo, Zé. E puxou o bagulho assim pra fora. Eu juro pra você, velho. E aí o moleque voltou assim, Zé. Aí eu fiquei, pô, mó consciência pesada também, Zé. Mas é o que o Cristão falou, né, Zé? Acidente também. Não foi eu jogar a bola, né? Foi o bagulho que rolou na goela.
Me deu um negócio muito ruim, velho, essa história, cara. Porque eu imaginei o pomo de Adão virando ao contrário pra dentro, assim, tá ligado?
Foi desse naipe, Zé.
Nossa. Não, mano, nessas eu já tomei bolada no peito do meu professor, que a gente foi julgado e nós falamos assim, não, joga...
Ah, é Tristão. Você
vai cair, não caiu, não.
Aí não, vai cair. Zé. Vai cair, Zé. Deu uma hora.
Mas aí você anuncia, perde todo o meme, Zé.
Toda a graça.
Toda a graça, Zé.
O Kendama entrou e o Cristão caiu. É Kendama. Tem... Esse Paco é sua, hein, mano. Leva mal, não.
F Tristão. Mas se você anunciar o F, perde o meme, Cristão. Você tem que... Se você pode sentir, tentar administrar aqui, mas pega nós de surpresa.
É porque eu deixa tô... Deixa a gente ter uma surpresa gostosa. É. Deu pra ver falando assim, af, e travou.
Mas aqui...
Ah, viu? Ó, é... vai, fala.
Mas aí nós jogamos com o professor, nós viramos pra ele e falamos assim, não, pode jogar de verdade, como se estivesse jogando valendo. Mano, na primeira bolada que ele deu, eu tomei uma bolada no peito, que marcou pênalti no meu peito de tão forte que foi a bolada, fiquei sem respirar.
É horrível isso, horrível.
Aí eu já falei céu com ele, não, pode jogar de boa, mano, tá difícil aqui. Nossa, mano, que porra. Ô, mano, eu nunca tomei uma porrada tão porrada.
Que porradão, né?
Essa, o Cristão ficou patrocinado dele pela pênalti durante uma semana, velho.
Nossa, foi absurdo a bolada, braba.
Mas o que importa é que entre tropeços e quedas a gente segue levantando e perguntando, Heitor, e o Banza?
Ah, o Banza segue daquele jeito que não adianta puxar a banda não, que a gente pula, meu irmão. Aqui é sem tropeço. Vamos que vamos. E eu quero aqui agora abrir a roda pra saber qual de vocês quer botar na roda uma coisa pra nós aí.
Ó, pô, eu queria botar na roda o novo disco do Djavan. O disco chama D. Eu acho
que
o Djavan em si não precisa de introdução, né? Todo mundo sabe que é um dos grandes ícones célebres da nossa música. E, pô, o disco ficou massa pra caralho.
Ô, Marlon, muito faz nem bom, sentido. Véio. Disco novo do Djavan.
25º. 25º disco de carreira. 25º disco de carreira. 73 anos, velho. E eu acho que é importante a gente escutar e ver o que esses artistas têm a trazer. Massa. Porque são pessoas que a gente tem que celebrar em vida, né, mano? Porque se a gente pensar, né, no que significa ter um disco novo do Djavan em 2022, sacou? É uma oportunidade poder escutar um disco desse, sacou? Eu falei mais desse disco lá no DOA, mano. Sem querer fazer uma propaganda, mas já fazendo.
Faça aí, pô!
Eu, pra quem não sabe, eu faço Desativar Ordem Aleatória. Eu e o Pandão, é um programa semanal que tá disponível lá no YouTube e a gente grava ao vivo na Twitch. É Desativar Ordem Aleatória nas duas plataformas. E a gente falou mais desse disco. A gente dá uma nota no final e esse disco foi a nossa primeira nota 10. Então, podia recomendar mais. É. E o Pandão é muito mais chato do que eu pra falar de música, mano. Então eu acho que vocês vão curtir.
Viu? Dois conhecedores de música deram nota 10 pro álbum.
Então fica aí, boa, a dica. Djavan, tem no... A gente escutou no YouTube Music. Tem uns clipes lá e tal. Às vezes vale a pena conferir lá. Fica a dica.
Boa. Eu tenho a botada de roda datada. Ontem, dia 21 de agosto de 2022, saiu o primeiro episódio do House of Dragons. O spin-off do Game of Thrones.
Ai, ó.
Então, já assisti, porque ia liberar 10 horas da noite, acho que foi 10h20, tava eu e Jorge já assistindo.
E é bom?
E é bonito, tá ligado? É bonito, tipo o final do Game of Thrones já estava, porque o começo foi meio sofrido, afinal não tinha tanta grana. É, tinha grana, sim, mas não tinha isso tudo e tal. O final da série já foi maravilhoso. Então, tipo assim, é bonito, a interação com os dragões é boa e tal.
Sem spoilers, legal, né? O primeiro episódio lançou, né?
Isso.
Só o primeiro episódio. E vai sair um por semana. Então, já assistimos o primeiro, achei boa a interação, achei legal a história até o momento, e não foi um episódio piloto maravilhoso, mas eu quero continuar assistindo.
E se vocês quiserem aí escutar um episódio sobre a nova série do Game of Thrones, se vocês estão curtindo, estão assistindo, manda um salve, às vezes a gente grava.
Quem sabe?
Boa, boa.
Então, provavelmente a gente vai assistir mesmo, né?
Então, House of Dragons na HBO Max.
Boa. HBO! Demorou. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem curtido esse episódio aqui conosco hoje, né? Não, Marlock? Não esqueça de seguir isso, a gente, pô, nas redes sociais. Fala aí.
É isso. Eu queria lembrar também que a galera que tá querendo comprar os vaporizadores aí, vocês podem usar o nosso cupom de desconto lá na VapoKings. O nosso cupom é BANZA5OFF. Você garante aí 5% de desconto nas suas compras e nos pagamentos no Pix, mais 5% de desconto, Heitor, mano.
Ô, é bom 10% demais.
10% no vapezinho, tá maluco?
Nossa.
Isso, mano.
Não, e vape tá pra caber em todos os bolsos, né, velho? Desde o vape de entrada.
Não, tem muito modelo,
até aquele de patrão.
Tem muito modelo lá, velho. É. Tem todo tipo de vaporizador, tem. É isso, mano. Não gosta. Banza 5 off. Muito obrigado por escutar esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, você pode mandar um salve pra gente lá no pix.banza@gmail.com. Também estamos lá no PicPay, no @apoiebanza. E você também pode compartilhar um conteúdo nosso com uma amiga e com um amigo. Muito obrigado.
E pode colocar, sim, pode colocar 5 estrelinhas no Spotify pra gente.
5 estrelinhas no Spotify. 5 estrelinhas.
Boa.
Salve. Obrigado. Salve. Smoke weed every day.